Consultório CBN. Oferecimento Corrida Unimed. A número 1 da cidade está de volta. Dia 1º de outubro.
Na coluna Consultório CBN de hoje, a gente segue, né, dando continuidade à nossa série de entrevistas com a temática do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E claro, a gente sabe que a depressão está entre as 5 maiores causas de afastamento do trabalho, né, de adoecimento mental. Inclusive, existem, né, algumas profissões que a gente pode até dizer, com base em números e estatísticas e em estudos, de que aumentam as chances de os profissionais, né, desenvolverem essa doença. Vou citar aqui alguns exemplos. Policiais, professores, profissionais da saúde mental, profissionais da própria saúde, né, que lidam principalmente com alta e média complexidade nos grandes hospitais, enfim, com aquela pressão toda do dia a dia. E é sobre isso a minha conversa agora com a psicóloga Júlia Tavares, que está em linha conosco, para falar um pouco, né, desse adoecimento mental que envolve todo mundo, a gente sabe disso, mas tem algumas profissões, digamos assim, que são mais suscetíveis. Bom dia, Júlia.
Bom dia, Valéria, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Sim, existem sim algumas profissões, algumas carreiras profissionais que podem comprometer muito mais a saúde do que outras. Mas também isso vai estar associado a outros marcadores, marcadores biológicos, ambiente, predisposição, né, ao estilo de vida. Muitas vezes a forma como a pessoa encara a vida, que a gente chama de traços de personalidade. Então, tudo isso envolvido. Aí, atrelado sim, algumas profissões, elas podem ter mais predisposição a comprometimento na saúde mental.
E é como você falou, né, todos esses traços, essas características individuais da vida de cada um, acumulada a esse trabalho que traz uma carga, digamos assim, psicológica muito grande. Então, talvez seja isso também que envolva esse profissional e que ele acabe desenvolvendo num momento ou outro ali do trabalho, da vida, a doença, né, a depressão.
Sim, né? Existe uma pesquisa feita pelo IBGE que já revela, né, que 16,3 milhões de brasileiros com mais de 18 anos podem em algum momento sofrer ou já sofrem de depressão no Brasil. E nós já ocupamos o primeiro lugar, infelizmente, no mundo, o país mais ansioso. Então, existem muitos fatores que estão atrelados a isso, né? Porém, assim como você citou, profissões como policiais, médicos, enfermeiros, cuidadores de criança, controladores de voo, são profissões que estão submetidas a níveis de estresse permanentemente. Então, são pessoas que vivem ali em estado de alerta o tempo inteiro. E aí, esse estresse de maneira prolongada, mesmo quando a gente faz aquilo que a gente gosta, quando a gente se realiza, não significa que não possa trazer um esgotamento. Né, professores também, né, como você citou. Então, isso pode sim trazer um esgotamento, principalmente quando a gente não tem esse olhar mais direcionado para a saúde mental. Porque a gente ainda tem uma população, Valéria, muito pouco educada sobre as próprias emoções. E essa falta de educação no sentido de que assim, a gente sente, mas a gente tem muita dificuldade ainda de falar sobre o que a gente sente, de botar para fora, de verbalizar, porque nós temos uma crença de uma vida toda, de que falar sobre as emoções é sinal de fraqueza.
Uhum.
E aí, muitas vezes, para você não parecer, né, fraco, até diante, imagina aí um policial falando sobre as suas emoções, né? Então, isso é muito complicado, é preciso quebrar muitas barreiras dentro de si, para que você possa realmente falar sobre o que você sente, dar vazão àquilo que está acontecendo, para que você não acabe adoecendo. Então, a gente sabe hoje que essa dificuldade mesmo de acessar as próprias emoções, de falar sobre ela, também tem contribuído para esse amplo adoecimento emocional. Não é só um mundo que nos cobra, não é só um mundo que está adoecendo. A gente sabe disso. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já nos alerta muito sobre isso. Existe uma série de campanhas, o Setembro Amarelo, ele exatamente vem nos trazendo aí 30 dias de alerta para que a gente abra espaço, mas o próprio ano já começa com Janeiro Branco, né? Falando da importância do cuidado da saúde mental o ano inteiro. Então, isso é importante, e esse momento que vocês estão abrindo espaço para essa conversa, é é de muita relevância, porque aí a gente começa a abrir vazão para que outras pessoas possam, sim, falar sobre como se sentem, justamente para não adoecer. Porque, na verdade, elas acham que ao falar elas vão adoecer, e é exatamente o não falar que nos adoece.
Agora, a gente sabe, né, Júlia, que existem algumas situações que podem acender aquela luzinha ali dentro da pessoa, quando ela identificar que, saber diferenciar daquela ansiedade, daquele estresse, mas que já é um caminho ali tênue para a depressão, para um caso mais sério, onde ela vai realmente precisar de ajuda profissional?
Tem sim, tem alguns marcadores, né? A pessoa começa a ter um desânimo constante, tem uma desmotivação que começa a acompanhar, níveis de irritabilidade, é uma pessoa que fica mais irritada, não é agressiva, ela fica irritada, ela fica ríspida, ela está impaciente, né? Ela começa a ter insônia, ela começa a ter uma fadiga, que é um cansaço físico, sem nenhuma explicação que possa se justificar por uma condição clínica, né?
Uhum.
Ela está mais apática, começa a ter sintomas de desesperança, né? Que aí isso pode acontecer tanto em níveis de ansiedade como no caso de depressão, sintomas de desesperança, e no caso de depressão, uma falta de sentido de vida e um pensamento de morte. O que é um pensamento de morte? É assim, se Deus levar, eu queria desaparecer, eu queria passar muitos dias dormindo e só acordar depois de que tudo isso passasse. Então, isso aí são sintomas que começam a sinalizar e acender uma luzinha de que é hora de começar a ter um cuidado. E outra coisa, alterações de sono e níveis de concentração. Isso também são marcadores que a gente precisa estar ali observando como que a pessoa ela está indo para o trabalho e voltando desse trabalho.
Uhum.
Né? E trabalho aquele que em algum momento ela já verbalizou que amava fazer, mas que aí chega uma situação que ela começa a não querer ir para o ambiente de trabalho.
E compromete o desempenho também, né?
Completamente, né? Vai começar a ter uma improdutividade. Uma improdutividade porque também tem uma alteração de concentração, tem uma desmotivação e uma apatia que vai acompanhando.
E aí, quais são as recomendações, as orientações nesse sentido? Porque, embora a gente saiba que existe, né, todo um atendimento especializado, mas as profissões, elas exigem muito, né? Muitas vezes do profissional, como você disse, às vezes ele está naquela carga de estresse diário, de trabalho, quer dar conta, não quer demonstrar fragilidade, mas assim, quais são as orientações, as recomendações, para que a pessoa não chegue até nesse ponto, né, de afastamento mesmo, de uma depressão, o que fazer? Qual é a recomendação?
Primeira coisa é prestar atenção a esse tipo de sintoma que a gente acabou de elencar, né? Se você está uma pessoa, você começa a perceber que você está mais desanimado, mais desmotivado, com alterações de sono, com uma falta de apetite, mais irritado, reserve um tempo dessa sua rotina e vá procurar ajuda. Vá procurar entender o que é que está acontecendo, vá procurar compreender por que que você está nesse processo de mudança, o que que pode estar acontecendo. Por quê? Porque se você não for logo, imediatamente, buscar ajuda, quando você passa a perceber esses marcadores, é possível que de repente você se dê conta de que lá na frente você vai precisar, às vezes, até fazer uso de alguma medicação, às vezes até se afastar do trabalho.
Às vezes o afastamento é necessário também, né?
Exatamente, né? Se afastar, por quê? Porque você está entrando ali num processo de esgotamento pela profissão também, mas também por uma falta de rotina mais saudável. Porque você imagina, por exemplo, um profissional como policial e um médico e um enfermeiro que dá plantão, que muitas vezes passa a noite acordado ali no processo de privação de sono. Se você no outro dia não tem um descanso, um momento de descanso ali, porque às vezes a gente realmente não consegue ter um descanso de qualidade melhor, assim, eu não consigo dormir 8 horas por dia, porque eu tenho que às vezes já pegar um outro plantão, enfim. Mas um momento que você tem que aproveitar ali, né? Você precisa ter uma vida que tenha minimamente qualidade de vida. Porque a qualidade de vida é a forma como a gente conduz, né, o nosso bem-estar. E aí é esse momento, que procurar buscar ajuda é se autoconhecer, é entender o que está acontecendo comigo. Porque, de novo, como eu disse ali no começo da nossa entrevista, nós temos uma população ainda que fala muito pouco sobre as emoções. O que descortinou mais isso foi o fenômeno da pandemia. Então, isso descortinou mais, abriu mais espaço para as pessoas falarem sobre a saúde mental. Porque elas entenderam a importância disso. Porém, o que acontece? Ainda se tem muito mito em torno disso, mas você vai precisar priorizar e buscar. No final de semana, se tem um descanso, descansar realmente.
Uhum.
Né? Se puder colocar na vida uma prática de atividade física, porque hoje é provado cientificamente que atrelada a um processo terapêutico e em algumas pessoas que precisam já fazer uso de medicamento psicotrópico, a atividade física, ela vem como um tripé, fazendo parte aí desse tratamento, como uma forma de que, além de você exercitar o seu corpo, trazer saúde física e saúde mental, você vai ter um encontro com pessoas, com amigos, com pessoas fora do ambiente de trabalho, você vai conversar sobre outras coisas, ali você vai formar vínculos, você às vezes vai ter uma rede de apoio, de amparo. Então, isso vai fazendo com que a gente encontre outras ferramentas para lidar com situações estressantes.
Uhum.
Porque o próprio conceito de saúde mental não é a ausência de problemas. É a capacidade de ter estratégias para lidar com os problemas quando eles surgirem.
Né?
Então, a gente ter assim, essa caixinha de ferramenta que eu gosto de chamar, uhum, né? Que é essa coisa assim de ter uma atividade física, investir numa boa qualidade de sono, quando possível, numa boa alimentação, quando possível, ter uma rede de apoio, ter amigos, né? Encontrar espaço para falar sobre as próprias emoções, porque são pilares realmente que vão nos manter saudáveis.
E ó, Humberto até comenta aqui que eu acho que também é um dos pilares, né, dessa qualidade de vida, que é a atividade física, encontrar prazer também no esporte, seja qual for, né, a preferência. Sim. Ele diz que o filho dele, né, nosso ouvinte aqui está comentando, teve depressão e que, assim, melhorou bastante quando começou a fazer atividade física, bicicleta, também com tratamento psicológico importante, ajuda profissional. E ele disse que, assim, viu um resultado bastante significativo no tratamento. A nossa outra ouvinte, a Socorro, está dizendo que se algum sintoma, assim, quando a pessoa está sempre na defensiva ali, que não aceita, que não escuta, enfim, se já pode ser algo do histórico, do comportamento, que a família pode ficar de alerta.
Pode, porque às vezes tem realmente, que tem aquelas pessoas que a gente diz assim, fulaninho é difícil, né? Tem aquelas pessoas que têm um temperamento, às vezes, um pouco mais difícil, são muito mais resistentes, têm muita dificuldade de ouvir, né? E é o processo de aceitar mesmo,
uhum,
não é? Que é quebrar barreiras dentro de si, de aceitar que às vezes aquela dor recorrente que você sente, por exemplo, enxaqueca recorrente,
uhum,
às vezes tem um marcador de estresse emocional.
Tem conteúdo hereditário também?
Tem marcadores que são os marcadores biológicos, uhum, né? Às vezes a gente tem um histórico familiar que também favorece, que pode ou não desencadear, porque isso tudo vai depender daquilo que a gente vai, como a gente vai se cuidando. Às vezes a gente não tem uma pessoa na família, por exemplo, que tem diabetes, um uhum, pai e uma mãe com diabetes, você pode nunca ter, se você cuidar da sua alimentação, se você se exercitar, tal. Então, a mesma coisa, são fatores emocionais, a gente precisa ter recursos para que a gente vá se cuidando, para que a gente evite. E estresse, não, estresse faz parte da vida, a gente tem que encontrar formas de lidar com o estresse, a gente não tem como evitar o estresse.
Sim, claro.
Mas a gente tem como não adoecer, né, em vivendo ele. Porque aí são esses, exatamente essas ferramentas. E como esse ouvinte acabou de falar, a atividade física, ela ajuda muito. Né? Porque tem gente assim, Júlia, eu não gosto muito. Encontra qualquer coisa. Pode ser caminhando, dançando, pedalando, nadando. Né? É uma coisa que eu indico sempre para os meus pacientes e para os meus amigos também. Eu pergunto, né? Você faz algum tipo de atividade física? Ah, eu não gosto, tal. Mas a gente vai precisar movimentar esse corpo. Por quê? Porque seu corpo precisa de energia, ele precisa sentir que você consegue fazer coisas que não seja só trabalhar, que você não só dá sobrecarga de estresse, você também dá relacionamento, você também dá lazer. E o nosso cérebro, ele precisa disso, né? Ele necessita disso, ele é um músculo, então ele pode ser exercitado tanto para estresse como para desestresse.
Júlia, muito obrigada pela conversa. Que bom poder falar sobre isso de uma forma assim tão aberta, tão transparente, tão profissional. Muito obrigada.
Obrigada também. Obrigada a todos que nos ouviram e ponham em prática as dicas que a gente deixou aqui para vocês.
É isso. Um abraço. Falamos com a psicóloga Júlia Tavares nesse Setembro Amarelo com dicas, orientações e alerta, né, minha gente, a respeito da prevenção à saúde, as doenças, né, mentais, né, por mais saúde, por mais qualidade de vida.